hoje nós temos a participação de
José Antônio de Jesus Vieira, né, que é secretário de Infraestrutura Urbana e Mobilidade Urbana.
Isso. E José William de Oliveira Nunes, presidente da IMURC, né, da Empresa Municipal de Urbanização aqui em Vitória da Conquista, né, para tratarmos de assuntos relacionados aí. Vamos falar da questão da IMURC em Vitória da Conquista. A real situação,
né? Né,
dessa empresa histórica na cidade de Vitória da Conquista, a empresa que mais pavimentou avenidas, ruas, praças em Vitória da Conquista. E pelas informações que tive, me parece que o negócio está cada dia, né, ficando mais complicado, né, essa empresa, mas a gente espera que haja uma solução para que a gente possa resolver esse problema e que a empresa realmente volte a ser tão grande quanto ela já foi aqui na cidade de Vitória da Conquista. Espelho para outras cidades do Brasil afora, essa empresa municipal de urbanização, a nossa querida IMURC. E nós convidamos o presidente da IMURC, José William, e também o secretário de Mobilidade Urbana e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, José Antônio, para que a gente pudesse bater um papo e falar de todas essas questões e de como recebeu, né? Na verdade, a empresa municipal né, de urbanização de Vitória da Conquista. Um abraço ao nosso querido Rafael Nunes, que acompanha aqui também a nossa resenha geral. Mas vamos dar o nosso bom dia, primeiramente, ao presidente da IMURC, José William, né? Boa tarde, Zé, tudo bem? Como vai? Tudo bem, presidente?
Boa tarde, Dudé, Cíntia, doutor José Antônio. É um prazer muito grande estar aqui com você, Dudé, para poder prestar conta aos nossos munícipes da real situação em que encontra-se a nossa querida empresa de urbanização de Vitória da Conquista, a saudosa IMURC.
Muito bem. Secretário Zé Antônio, boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco.
Boa tarde, Cid, Dudé, José William, presidente da IMURC. É um prazer sempre estar aqui para poder a gente falar sobre a IMURC, que sempre foi uma parceira dos governos, né, que tem um papel fundamental, muito importante para agilizar o grande número de serviços que a gente precisa fazer nessa cidade.
Mas, presidente, primeiramente, sim, entrando já nessa questão da IMURC, a gente sabe do papel importante que prega essa empresa municipal para a Vitória da Conquista, né? E a gente sabe a importância dela e o tamanho dela para a cidade de Vitória da Conquista, presidente. Eu gostaria que o senhor falasse para os ouvintes da resenha geral qual a real situação desta empresa para a cidade de Vitória da Conquista.
É, a frase é essa mesmo, qual a real situação? Porque houve, né, muito disse-me-disse, mas a população de Vitória da Conquista quer realmente saber a situação em que quando o senhor assumiu, o senhor pegou o quê? Como é que está a situação real da IMURC em Vitória da Conquista?
Veja bem, a situação da IMURC hoje é uma situação, eu diria, que praticamente de falência, porque a situação é muito grave. A IMURC tem hoje um débito superior a 35 milhões de reais no último levantamento que nós fizemos, se bem que eu tive uma informação que vai chegar mais o outro processo judicial que está em vias de a gente receber, mas eu fiz o levantamento de que o débito da IMURC gerava em torno de 37 milhões de reais. 3 milhões de fornecedores e 34 milhões com a União. Que esse é o nosso grande problema, né? Débito, de qualquer maneira, todos eles é ruim. Bom é quando a gente recebe dinheiro, quando a gente paga é ruim. Uhum. Né? Então, o grande problema nosso, repito novamente, é com a União. São as apropriações e débitos que a IMURC fez, os gestores, os presidentes das administrações passadas, que não foram poucos, foram quase todos eles, com exceção apenas, acho que, de Murilo Marbre e talvez mais um outro, mas os demais cometeram crimes com a empresa, apropriando de tributos que não era da empresa, porque os tributos, quando eles são recolhidos, quando eles são descontados na folha, seja imposto de renda, seja ISS, seja o INSS, eles têm que ser automaticamente recolhidos aos bancos. E eles não faziam isso. Eles descontavam do trabalhador e apropriavam desse recurso. ficando retido na empresa. Isso foi gerando um volume astronômico ao ponto de chegar hoje em torno de 34 milhões de reais, né? Que eu diria que se não houver uma negociação a longo prazo, se não houver uma complacência por parte dos magistrados federais, eu diria que poderá tornar a empresa inviável, né? Eu acho que a empresa ela é viável, a empresa tem muitos contratos a serem executados, né? A prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, celebrou muitos convênios com a EMURC, e esses convênios estão em curso, estão aí para ser executados, alguns já aproximando o vencimento, e esses contratos, eles precisam ser executados. Mas para isso, ela teria que ter um fundo de caixa para poder comprar os insumos, executar o serviço, e a partir da execução, à medida que for executando o serviço, então a gente faz a medição, manda para a Secretaria de Mobilidade Urbana, que hoje aí com o Dr. Zé Antônio, que eu quero inclusive aproveitar aqui um parênteses para fazer referência a ele, que tem sido um parceiro extraordinário. Zé Antônio tem ajudado a EMURC muito, sempre no que é possível, ele está sempre ajudando, mas tudo tem limite, tem coisas que não é possível fazer. E agora ele já está cobrando da EMURC a execução dos contratos, de que esses contratos sejam executados, que são muitos, repito novamente, né? Então a gente precisa de recursos, precisaria de dinheiro em caixa para poder comprar os insumos para produzir o asfalto, comprar areia, comprar o pó de brita, pagar os fornecedores. Nós temos muitos fornecedores com máquinas que a EMUR contratou para trabalhar e eles já estão cobrando, né? Para você ter uma ideia, hoje a EMUR está completamente parada, quase que completamente parada, sem poder produzir, porque não tem esses insumos e não tem dinheiro para comprar. Como se não bastasse toda essa situação, a semana passada nós fomos surpreendidos com bloqueio judicial, né? A União, ou seja, qualquer dinheiro que tiver nas contas da EMURC é como saco sem fundo, entra em cima e sai embaixo, aí a União passa a mão, de modo que nós estamos impossibilitados de colocar dinheiro na conta da EMURC até para pagar funcionários. Vejam bem que situação terrível, não é? Porque aí a União passa a mão. Então nós estamos pleiteando aí, tentando uma audiência junto ao magistrado federal, aos juízes da primeira e da segunda vara, no sentido de que a gente possa sensibilizá-los para que eles estabeleçam um prazo para a gente entrar em negociação e colocar a empresa para funcionar. Então é essa a real situação da EMURC hoje. O prefeito municipal, quero inclusive ressaltar isso, talvez seja até uma das razões que tem me feito com que eu tenha permanecido na EMURC. É a boa vontade do prefeito Eze Guzmão, que a todo momento me telefona e pedindo paciência, que ele vai dotar a EMURC de condições para trabalhar. Então essa é uma das razões que está me segurando lá também, além dos funcionários da empresa como um todo, que apesar de estar sendo penalizados até com redução de salário em alguns casos, né, mas eles estão compreendendo a situação da empresa, né, e estão inclusive me pedindo, tem gente que está me pedindo até, pelo amor de Deus, que eu não os abandone, que eu continue à frente da empresa para que a gente possa sorrir a empresa. E eu tenho ainda a esperança de que nós vamos resolver esse problema. Resolver esse problema, você pode ter certeza que nós vamos voltar a fazer o que a EMURC fez no passado, que foram as grandes obras da cidade de Vitória da Conquista.
Então imagine vocês, olha a situação da empresa. Uma empresa que foi padrão, não é? E copiada por muitos, inclusive pelo Brasil afora. Olha a real situação dela. É uma empresa grande, com 260 funcionários, a empresa municipal de urbanização de Vitória da Conquista. Ela quem faz toda a pavimentação da cidade, não é isso, secretário? Então imagine a situação, e a gente está percebendo, por exemplo, tem ruas a serem asfaltadas
e muitas, não é?
Convênios firmados a serem feitos, e tem prazo para isso, inclusive. Há um prazo estipulado para isso, secretário. Como é que a prefeitura tem visto essa situação? E de que forma que a gente pode. Porque até a operação tapa-buraco também passa por aí. Né? E a população fica, na verdade, fazendo esta pergunta, que a gente recebe sempre esta mesma pergunta aqui pelo WhatsApp.
Depois da dona Embasa, quem mais? São reclamações constantes todos os dias aqui. Acabou de chegar um, ó. Revisão e asfaltamento da rua Q, Recanto dos Pássaros, nas etapas 2 e 3. É reclamação constante.
Exatamente, é uma situação inédita o que está acontecendo, porque o grande problema sempre é recurso, e hoje a gente tem um recurso na Caixa Econômica disponível para executar obras em importantes avenidas, como a Avenida Regis Pacheco, Avenida Vivaldo Mendes, Siqueira Campos, Avenida Lagoas, Avenida Maceió, Avenida Rosa Cruz. Essas avenidas, e tem mais cinco avenidas, né, que são a Juraci Magalhães, Bartolomeu de Gusmão, Ulisses Guimarães, aquela avenida do Hotel Ibis até a rodoviária, Avenida Olívia Flores, que é do trecho novo da Olívia Flores até a BB, com ciclovia, tratamento paisagístico, a Praça Vitor Brito, trechos da Avenida Luiz Eduardo. Então, o que acontece? O maior problema para executar a obra é recurso. Nós temos o recurso, nós temos a empresa contratada querendo fazer as obras, tapa buraco, a cidade choveu demais, cheia de buraco, a gente está fazendo a maior dificuldade, tentando aí com a maior dificuldade atender, mas não está se conseguindo atender, tudo devido a esse fato que ocorre hoje. Nós temos a empresa, que para se contratar uma empresa é uma burocracia grande, o que a gente consegue eliminar quando se trata da Emurc, porque ela vem com os preços de mercado e é uma parceira na execução de serviços, e você tem tudo pronto, querendo trabalhar, o prefeito cobrando e não se faz nada. Quer dizer, é uma situação que fica difícil para até o próprio cidadão da cidade tentar compreender. Dinheiro, empresa, vontade de fazer e impedidos de fazer o trabalho.
Auditoria está sendo feita na empresa, presidente?
Sim, o prefeito Wesley Guzmão está contratando, ele está ainda licitando para ver qual será a empresa encarregada de fazer auditoria. Tem uma empresa aí fazendo levantamentos, né, mas ele ainda não definiu qual será a empresa, que me parece que talvez tenha que fazer uma concorrência, mas nós estamos fazendo levantamentos, né, nós já temos dados extremamente importantes, né. Na Emurc em si, por exemplo, eu até porque a verdade é bom que a gente diga, né, eu não encontrei na Emurc roubo.
Isso é importante.
Eu não encontrei, né? Eu não posso ser leviano, eu não posso acusar alguma coisa que eu não tenho conhecimento. Agora, o que eu encontrei foi mal gestão. O que eles faziam com os recursos públicos era brincadeira, né? Você, ao ponto de levar a empresa, porque o que está levando a empresa basicamente a essa situação foi a má gestão. Uhum. Né? A má gestão com dinheiro público, que realmente são erros grosseiros, né, que cometeram. Né? Então, é essa a situação. Além do que eu estou colocando aqui para vocês, eu gostaria de dizer o seguinte: é que a situação da empresa hoje, Zé Antônio aqui acabou de dizer, nós temos um volume enorme de contratos para serem executados, contratos que já foram celebrados, contratos assinados da empresa com a prefeitura, né? O dinheiro está disponível na Caixa Econômica Federal, agora basta que o serviço seja executado, porque a Caixa Econômica, ela só libera o dinheiro à medida que as obras estão sendo executadas. Como nós estamos impossibilitados e a prefeitura não está tendo condições de repassar o dinheiro, tem inclusive algumas medições já foram feitas, mas que esse dinheiro tem que entrar, porque é conta específica, é conta contrato. Nós não podemos abrir uma outra conta na Emurc para poder depositar o dinheiro. A conta, ela é conta de contrato, é conta específica, né? A prefeitura não pode colocar o dinheiro em outra conta, tem que ser na conta da Emurc. Então, a prefeitura hoje está impossibilitada de colocar os recursos na conta da Emurc, porque a União chega e pega o dinheiro, né? E aí nós estamos correndo um crise.
Isso é de refinanciamento feito?
Não, é de financiamento mesmo. Financiamento é recurso oriundo do Ministério da Cidade.
Mas essa questão da União, é a questão de refis que foram feitos pela empresa.
Sim, também tem. Olha, para você ter uma ideia, a Emurc tem hoje 41 processos judicializados. Na gestão do PT, eles fizeram 28 parcelamentos e não cumpriram nenhum. Não é? O que é que eles faziam? Eles chegavam o seguinte: a coisa está ruim, o dinheiro vai ser, a conta vai ser piorada, vai ser bloqueada. Eles corriam lá e faziam um parcelamento. Pagava a primeira parcela e aí esquecia, colocava uma pedra em cima. Quando a coisa vinha de novo, aí eles tornavam a fazer outro parcelamento. Então, refinanciamento desse tipo tem 28. Então você multiplica aí 28 por 6, só aí dá 14 anos. Então eles passaram a gestão todas, ao invés de tentar viabilizar a empresa, de enxugar a empresa, de saldar os seus compromissos, fizeram foi isso, foram mais débitos, contraíram mais débitos. E o que é pior ainda, eles apropriaram do patrimônio da empresa. Né? Todo mundo aqui conhece onde funcionou a EMURC, a sede onde a EMURC nasceu, ali próximo ao Parque de Exposição. Tinha uma sede grande, belíssima. A prefeitura apropriou daquilo lá. Terrenos. No Cidade Modelo, o ex-prefeito deu mais de 500 lotes, fazendo. Fazendo caridade com o dinheiro dos outros. Né? Pegou os terrenos e deu para o povo. Os terrenos que não eram, inclusive, da prefeitura. Que eu estou, inclusive, vendo, fazendo um levantamento e verificando junto com o prefeito para ver se a prefeitura possa, inclusive, indenizar esses lotes. Que isso é apropriação em débito também, né? Além de ter tido a apropriação em débito com os recursos da União, teve também a apropriação em débito com o patrimônio da empresa.
Zé William e Zé Antônio, o presidente e o secretário. A gente sabe, o secretário falou, de muitos lugares para poder receber o banho asfáltico na cidade. Avenida Lagoas, Avenida Maceió, né?
Dudé, não lhe interrompendo, mas olha, o Dudé tá pra me deixar doido, todo dia tá lá me cobrando.
E tem que cobrar, mas
é uma cobrança que chega.
Eu fiz, por exemplo, um compromisso com ele de asfaltar umas ruas. Sim. Lá no Bajurema, que era o pensamento nosso iniciar essa semana. Mas acontece isso. Quer dizer, a conta foi bloqueada, nós ficamos impossibilitados de comprar os insumos e produzir o asfalto. Além disso, tem também, e eu quero inclusive aproveitar a oportunidade para poder pedir aos ouvintes que tenham um pouquinho de paciência também, porque o período chuvoso tem nos causado alguns transtornos. Uhum. No período de chuva, chovendo, você não pode fazer terraplanagem, você não pode fazer sarjeta. Sarjeta é aquela canaleta que é próximo ao meio-fio para a água poder descer ali. Né? Você não pode fazer meio-fio, né? Então você não produzir praticamente nada. E os buracos aumentam. Eu há pouco estava conversando com o prefeito me ligou, falou: Zé William, que diabo é que está acontecendo? A cidade virou um buraco só. Tudo quanto é lugar, virou uma tábua de pirulito. Realmente, esse é o tema. Zé Antônio me liga todo dia, né? Então, eu queria aproveitar esse espaço para pedir aos ouvintes, e pedir a você próprio, Dudé, que está lá todo dia me cobrando, pedir aos vereadores como um todo, que tenham um pouquinho de paciência. Resolvido essa pendência do bloqueio das contas e cessando o período chuvoso, eu acredito que nós vamos retomar os nossos trabalhos.
Estima-se que mais ou menos quando? Já tenha mais ou menos
Nós estamos aguardando uma audiência com o magistrado, com os juízes federais, para que eles se sensibilizem da situação e possam, inclusive, parar com essa sangria que hoje está acontecendo com a empresa.
Olha, mas moradores lá do bairro Porto Seguro, do loteamento Porto Seguro, inclusive com dois corredores, fazem aqui também uma cobrança relacionada à questão de pavimentação. Aí o secretário vai falar para a gente sobre isso. Aqui tem Miro Cairo, com Veima. Sente-se aqui o espaço fica pequeno se a gente for falar de tudo que chega aqui.
Aí eu vou pedir também pro meu bairro.
Mas especificamente os moradores do Porto Seguro, também lá do Miro Cairo, moradores falando em relação a essa questão, secretário. Aí tá. Me parece que o presidente já explicou tudo,
explicou
aí. Que fica
deixou
bem claro em relação a isso.
Realmente. Essas ruas que a gente falou aqui, tem alguns bairros também, o Vila América, tem o...
E o senhor, antes do senhor continuar aí, por favor, dá licença um minuto. Tem projeto para asfaltamento no loteamento Jardim Guanabara 2, para as ruas Ulisses Guimarães e Morada dos Pássaros.
Exatamente.
Muito bem.
Isso aí faz parte do projeto. Então, esse projeto, ele engloba várias ruas, né, que a gente já citou aqui algumas, e tem mais o corredor de transporte, que é... Às vezes as pessoas entendem que corredor de transporte são todas as ruas que passam, não é? Isso é um tipo de obra que está...
Eu explico direitinho para as pessoas entenderem.
Aquela parte que vem do cruzamento da acima ali da Bateias, ela pega a Lagoa das Bateias e faz um meio círculo aí, vai até por dentro do anel viário até a BR-116, sai ali na Morada dos Pássaros, e já pega ali a Avenida Perimetral, que é uma avenida nova.
Falando em Perimetral.
Chegando até Oliver Flores.
Falar em Perimetral, eu gostaria de saber do secretário, essa Avenida Perimetral, não é? Eu estive lá, eu fui logo para olhar a Avenida Perimetral. E, na verdade, eu me perdi, porque eu vi Perimetral, não sei se eu estou certo, eu gostaria que o secretário falasse, até a Gilenilda Alves. Mas dali da Gilenilda para cá, eu gostaria que o secretário explicasse para a gente um pouco só sobre essa questão, porque o ouvinte me cobrou, inclusive, isso.
É, porque já tem alguma... Ele já aproveita algumas ruas que já existiram e faz a pavimentação, recuperando a pavimentação de ruas que já existiram, e tem parte onde ela é feita... do zero, a terraplenagem, a drenagem, a pavimentação, o meio-fio. Então, não é uma avenida, entendeu? Toda nova, tá certo? Ela é nova a partir ali da Morada dos Pássaros até a Oliver Flores. E completamente, vamos dizer assim, que saiu do zero depois ali da Gilenilda para frente, aquele trecho que tem no Vila América, e da Gilenilda até a Olívia Flores. Nesse trecho ela é toda nova. Ela contém a terraplenagem, drenagem, que é uma obra importante. Quando você trata de pavimentação, você tem que tratar também da drenagem. Tem os retornos, tem ciclovia, até a junção com a Olívia Flores ali antes da UESB, né? Essa é a obra da Perimetral, uma obra grande. Ela tem uma passagem sobre o rio, sobre o córrego Verruga, né? E nessa agora, no momento, a gente está tendo um pouco, assim, o ritmo está mais um pouco lento devido ao problema de chuva, que atrapalha muito a terraplenagem, mas é uma obra que está toda encaixada dentro desse financiamento, que não tem nenhum motivo para, a não ser o recurso liberado para a IMURC, para que possa se dar, né, o gás necessário para terminar todas essas obras no prazo que o convênio permite, porque o convênio também ele tem um prazo. Se a gente não chegar lá nesse prazo e concluir essas obras, a gente vai ter que renegociar, dilatar prazo, né? Então é uma situação que precisa ser resolvida assim de imediato. O recurso é o fator aí principal, é a única coisa que falta para soltar essas obras. Nessas ruas, várias ruas aqui, ela vai ser atendida, além do asfalto, ela é atendida também com passeios, entendeu? Com ciclovias, algumas com ciclovias, tratamento paisagístico, iluminação, sinalização, semáforos. É uma obra que vai dar uma nova cara à cidade, depois de toda concluída.
Muito bem, secretário, a gente agradece sua participação aqui na Resenha Geral. Também agradeço a participação do presidente da IMURC, o Zé William. Obrigado por estar aqui, né, esclarecendo para a população todos esses assuntos importantes à cidade de Vitória da Conquista. Espaço sempre aberto para vocês aqui, para que a gente possa levar informação aos nossos ouvintes.
A gente deixa a porta aberta realmente para que depois também que essa situação já esteja em melhor condição, que também a população precisa saber também das boas notícias, não é isso? A gente não quer só passar notícias ruins, a gente quer passar também notícias boas. Então, a Resenha Geral está aqui de portas abertas, já reforçando o convite para vocês retornarem.
Muito bem, gente. Eu aproveito a oportunidade para poder agradecer a deferência de vocês, Cíntia, do Dudé, de Roberto, agradecer meu amigo Zé Antônio e pedir que ele continue me ajudando, né? Cumprimentar também meu filho Rafael, que está aqui, que tem inclusive sido uma força, sempre me pedindo, papai, não saia, não tal, sai, e
aguenta, né?
Então nós estamos aí nessa luta e pedindo a Deus, pedindo paciência aos ouvintes, ao povo de Conquista, porque a intenção nossa é trabalhar pela cidade. Verdade. Muito obrigado.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade, esse canal aqui que a gente tem para falar diretamente com o povo, né? Agradecer também as colocações aí de meu amigo José William, uma pessoa disposta, trabalhadora. A gente sente ele assim, agoniado, amarrado, querendo fazer.
Verdade.
E querendo dar o tiro e faltando a pólvora. Mas a pólvora vai chegar. E a prefeitura, mesmo assim, ela não está parada, a gente está continuando aí mais lentamente, mas o tapa-buraco. Entendeu? A gente ainda tem um restinho de material aí, né, Zé? Estamos nessa luta aí, mas precisa do recurso para poder melhorar tudo.
Tá certo.
Ok?
Obrigado. 12 horas.